O Paulista de Jundiaí foi, mas o Santo André com certeza foi, o Grêmio Prudente foi, na época era Grêmio Barueri, foi também, ascendeu a Série A. O Santo André chegou a ser campeão da Copa do Brasil, exatamente contra o Flamengo. Nós tivemos também o São Caetano.
Paulista também.
Paulista também foi, não foi? Paulista, São Caetano, que hoje, o Azulão, que hoje nem divisão tem, acho que na quarta divisão do Campeonato Paulista. Então o Mirassol fez uma campanha extremamente assertiva em 2025 e em 2026, e olha, Marcos Mendonça, que nem sequer chegou a fazer o calendário cheio, porque até esse momento do campeonato todos os times tiveram quase o mesmo número de jogos. Então o cerco começa a apertar contra o Mirassol agora, porque tem a Copa do Brasil, tem também o Campeonato Brasileiro, além da Copa Libertadores da América. Ele já entrou e venceu o primeiro jogo contra o Lanús e vai pegar agora o Altitude de Quito, né? Vai enfrentar o time equatoriano. Então o Mirassol é a grande decepção do campeonato, e eu acho que o Mirassol é um fortíssimo candidato ao rebaixamento em 2026 pela campanha que vem fazendo.
Você falou do São Caetano, você lembrou do São Caetano? O São Caetano em 2001, naquela temporada, aqueles anos, né? 2000 e 2001, o São Caetano chegou a ser considerado um dos melhores times do mundo, não era nem sul-americano, foi considerado um dos melhores times do mundo, com Anaílson, Ademar, tinha o Esquerdinha, né? Teve o Serginho,
Branquinho,
que acabou falecendo, Silvio Luiz, Adãozinho, era um timaço aquele time do São Caetano.
Foi vice-campeão da Libertadores da América, venceu o primeiro jogo contra o Olímpia, fora de casa, e perdeu o segundo jogo
e no Pacaembu. E foi vice-brasileiro duas vezes. Para o Atlético Paranaense
e
para a equipe do Vasco.
Né? Pra você que não se lembra, o São Caetano foi vice-campeão naquela tragédia que teve em São Januário, que o Eurico Miranda queria
que tivesse jogo. E aí ficamos o quê? Quase dois meses, né, sem a decisão.
O jogo foi no Maracanã.
E aí o Vasco atropelou. A equipe do Santos, né?
São times que ascendem, são times de empresários, obviamente, que não tem tanta tradição no futebol brasileiro. O Mirassol é um time centenário, sim senhor, é bom que se diga isso, não é um time recente, mas o Mirassol, obviamente, que não tem essa força financeira para se manter na Série A, na minha opinião.
Inclusive, na Copa João Avelange, o São Caetano eliminou o Bahia nas oitavas de final. O jogo foi lá no estádio do São Caetano, que eu não estou me recordando do nome, né?
Anacleto Campanella.
Isso, o jogo foi 0-0, na prorrogação também continuou empate, e no último lance do jogo, Jean Elias, né? Que tinha uma bomba, né? Cobrando falta, o zagueiro do Bahia, chutou a bola, pegou, bateu na linha da pequena área, explodiu no rosto do Silvio Luiz, e aí foi aquele último momento, a oportunidade do Bahia e avançar naquela no Campeonato Brasileiro, que daquele ano foi a Copa João Avelange, e o São Caetano chegou à grande decisão e acabou sendo vice-campeão para a equipe do Vasco naquela ocasião. O São Caetano, que foi um dos grandes clubes que disputou, né, o Campeonato Brasileiro, Libertadores, etc. Ô, Reinaldo Oliveira, tem informação quente aí? O que se fala é que o Wagner Leonardo pode estar de volta para vestir a camisa do Vitória. Como é que tá essa conversa aí, o andamento dessa situação, Reinaldo?
Quando você falou em informação quente, eu achei que era essa que eu tô apurando aqui agora, né? Da reunião do Conselho Deliberativo que tá acontecendo agora.
Então, sorte
para
aí
aprovação
também
de contas, tá? E as contas foram aprovadas com ressalva. Flávio sabe muito bem, só pra você ter uma ideia.
Como é aprovada com ressalva?
Porque dá margem à correção, não é assim, Flávio, que funciona?
Dá margem à interpretação. Você tem a reprovada, a aprovada com ressalvas e a aprovada sem ressalvas. Quando você tem uma conta aprovada com ressalva, ela é aprovada, mas os conselheiros, o corpo jurídico, o corpo técnico, ele exige algumas reclassificações, algumas atitudes para que aquela conta seja corrigida contabilmente no balanço seguinte.
Pronto, venha. Só seguindo aqui, tá? Eu perguntei, eu tô consultando aqui minhas fontes em relação a isso. Duas informações em relação a essas contas. O exercício de 2025, o Flávio vai gostar aí, né? É porque ele já gosta desse tipo de assunto. 25 milhões negativo. O Vitória fechou o ano, tá? E foi aprovado. 44 milhões negativo no que fluxo beleza. De caixa.
É, não pode.
Que tá? Beleza.
É só uma questão contábil. Só um esclarecimento contábil.
E outra, não foi aprovada com ressalvas, não. Foi aprovada.
Foi aprovado, então pronto. Então, pra vocês entenderem, nenhum exercício pode ser fechado com fluxo de caixa negativo. Então, o que é que deveria ser feito? E aí os contadores sabem muito bem sobre isso, o Fábio sabe, toda a turma do Vitória sabe também. O Vitória deveria fazer um aporte financeiro, deve ter feito de alguma forma, porque o balanço, o fluxo de caixa negativo, o cash flow, ele não pode ser passado para o exercício seguinte, ele tem que ser igual ou maior do que zero. Essa é uma questão técnica. Então, o fluxo de caixa, como você está apresentando aí, pelos dados que você trouxe, já apresenta uma inconsistência, uma irregularidade contábil.
74 conselheiros aprovaram sem ressalva e apenas 5 conselheiros aprovaram com ressalva. Né? Foram as votações hoje lá no conselho. É, rapaz.
Que fuleiragem.
Ah, é. Ai, ai, viu? Então é isso, Mendonça. Sobre o Wagner Leonardo Mendonça, a informação que a gente tem é que ele até já estava bem encaminhado para vir para o Vitória antes do fechamento da janela. E aí foi quando surgiu aquela nota da torcida organizada e ali complicou a vinda dele, porque a própria esposa do atleta disse: não, não quero ir para lá. Com esse clima aí é melhor a gente não ir. E agora, como o Vitória está necessitando, depois da lesão do Camutanga, já tinha perdido Edu e agora perdeu o Camutanga, já houve até na sexta-feira uma reunião virtual, inclusive com a esposa do atleta, diretoria, o jogador e a esposa. Parece que estão conversando para que ele venha no meio do ano, mas tem um porém aí. O Grêmio ainda deve ao Vitória, por causa das parcelas do Wagner Leonardo. Então pode ser um fator facilitador para a vinda dele aí no meio do ano.
Mas essa situação com a torcida vai interferir em alguma coisa? Que a torcida pegando no pé dele, porque ele foi considerado Judas, teve a nota de R$100 com o rosto do Wagner Leonardo. Será que o torcedor, de uma certa forma, pode interferir nessa volta ou não do Wagner Leonardo?
Aí tem que se conversar, né?
Fazer com o Marinho veio positivamente, que o torcedor pediu, ele veio. Só que no caso do Wagner Leonardo, ele saiu recente, né? O que? 2 anos, digamos assim. Ainda tá meio recente, o torcedor não tem uma amizade amistosa, digamos assim, com o zagueiro Reinaldo.
Mas aí tudo se conversa, né? Vai sentar, vai conversar. O Wagner Leonardo, ele deixou o Vitória ano passado. Não foi nem 2 anos atrás, foi ano passado.
Sim, início do ano passado
ele foi embora. Foi em março do ano passado, antes do fechamento da janela. Foi quando ele... No último dia do fechamento da janela.
Você arriscaria, Flávio Lordelo?
Eu não arriscaria. Eu traria o Wagner Leonardo de olhos fechados. Não, mas não é arriscar. Assim... Arriscar... E aí eu peço que o torcedor do Vitória, a torcedora do Vitória, coloquem a mão na consciência... E se perguntem, eu vou arriscar, e sim arriscar, eu vou arriscar manter o Neres dentro do elenco para em uma eventualidade.
Richelli também.
Como aconteceu contra o Palmeiras. O Neres e o Zé Marcos fizeram a dupla de zaga do Vitória naquela oportunidade em que o Vitória tomou de 5-1 lá no Grêmio Barueri, não, na Arena Barueri, né? O Palmeiras jogou lá, porque o Allianz Parque estava interditado. Ou eu vou trazer, eu vou tirar um pouco do meu ego, né? Abaixar um pouco o meu ego, essa questão da crista, abaixar um pouco, né? Pra poder fazer com que o Wagner Leonardo chegue ao Vitória e consiga produzir. O Wagner Leonardo, ele é um jogador que é muito identificado com o clube. E é óbvio, claro e evidente que o jogador quer receber uma verba pelos seus serviços, quer sua melhoria. Todos nós aqui que estamos na bancada e você, ouvinte, que está na audiência prestigiando a Itapu FM, o Benews, você mesmo que tem um emprego X, se uma outra empresa te oferecer 2X, você vai. E não tem amor a qualquer outra empresa. Então o Wagner Leonardo é um jogador que tem uma longevidade esportiva muito limitada. Ele tem dos 17 até no máximo 36, 37 anos para jogar em alto desempenho em clubes como Vitória, Grêmio, Bahia, São Paulo e outros clubes mais votados e até mesmo em Pela Europa. E ele precisava ganhar esse dinheiro, pô. Então é preciso. Aí o Gabriel da Imbatíveis precisa, pô, dá um passo pra trás, conversa com o jogador, tenta fazer uma interação pra poder ele vir pro Vitória, Mendonça, e ajudar o clube a ser um clube protagonista. Quem sabe uma vaga na Sul-Americana ou numa pré-Libertadores é difícil? Muito difícil. Mas o Vitória pode sim lançar a mão desse jogador, porque é o jogador que tem uma identificação com o clube, conhece o ambiente do Barradão, conhece o torcedor e pode sim agregar valor ao Vitória em 2026.
9:22, 9:22 da capital baiana, Gabriel Bacelar. Tem novidades em relação ao Ademir, que saiu machucado, lesionado no jogo do último sábado contra a equipe do Mirassol, Gabriel?
Agora é esperar, né, Mendonça? O Bahia tem folga, né? Os jogadores estão liberados, não estão com o clube, né? Com o staff, com o departamento médico. O Ademir, ele deve passar por exames provavelmente na quarta-feira, quando o Bahia retorna aí de folga, né? Dessa folga que o Bahia teve depois do jogo contra o Mirassol. O que me deixa tranquilo e o que pode talvez tranquilizar o torcedor é que, se fosse um caso mais sério, de fato, o jogador já teria feito pelo menos o exame, né? O Bahia já teria pelo menos revelado a situação. Possa ser que realmente seja alguma coisa mais grave e o Bahia tenha deixado o jogador de fato de folga aí pra aproveitar como os outros atletas, ou pode ser que realmente represente que o atleta não tem nada, mas ainda não tem nenhuma definição sobre o que aconteceu. Ele teve um problema no ombro ali, né, no lance do pênalti, ele cai por cima do braço e faz com bastante peso do corpo por cima do ombro. Então a gente vai aguardar os próximos passos. O Bahia, ainda que tenha uma lesão, só deve revelar o status do Ademir depois do treino de quarta-feira. O Bahia, que treina só 10 da manhã da próxima quarta, então provavelmente lá pro meio-dia, pro início da tarde de quarta-feira, que a gente deve ter um posicionamento, mas até então nada revelado sobre o Ademir. Eu espero que não tenha lesão, porque ele entrou bem, tá? Ele entrou bem contra o Mirassol, ficou pouquíssimos minutos no gramado, mas os poucos minutos que ele ficou no gramado foram suficientes para mostrar que ele entrou bem, e isso é algo que tem até chamado atenção, tá? Ele realmente evoluiu nos últimos jogos. Ele entrou no jogo contra o Palmeiras, ele já entrou bem, ele já conseguiu ganhar duelos novamente. Possa ser que ele esteja recuperando a confiança, o que é muito importante, porque ele é um jogador que faz muita diferença no plantel do Bahia, principalmente para esse jogo de um contra um. Vamos aguardar o posicionamento e trazer atualizações, provavelmente na quinta-feira, né? Já que na quarta tem jornada, mas na quinta-feira a gente deve trazer algum posicionamento sobre o Ademir.
Flávio Lordelo, 3 dias de folga, e o Bahia descansou a semana passada, descansou a semana toda que não jogou, poderia ter mesclado aí, digamos assim, né? Volta na quarta-feira para um jogo do próximo domingo tão importante, que é um jogo do G4, né? Bahia e Flamengo, lembrando que as duas equipes não tem aliás, o Vitória, o Flamengo joga no meio de semana, tem, né? Libertadores. Joga. Mas só que o Flamengo, se jogar com um time misto, reserva contra o Bahia, o time reserva do Flamengo ainda é melhor do que muito time do Campeonato Brasileiro da Série A. Eu acho que 3 dias de folga, eu acho que você poderia estar trabalhando um pouco mais para poder focar no Flamengo.
Rapaz, essa é uma opinião muito, muito peculiar, né? Porque o Bahia teve aí já uma semana de folga, obviamente, uma semana de folga, vírgula, né? Uma semana sem jogos, porque o Bahia não folgou durante 7 dias. Isso aí não procede. Mas...
Não, eu falo que não jogou, mas não, que ele poderia...
Ah, sim. Eu falei que o Bahia teve uma semana de folga e não foi. O Bahia teve uma semana sem jogos na quarta-feira, já que não joga a Copa do Nordeste. Mas, dentro do pacote de fisiologia, e óbvio que o Rogério entende essa questão como mais delicada lá dentro, até porque ele vai ter um jogo na quarta-feira na próxima semana contra o Remo na Copa do Brasil na Fonte Nova. Então eu acho que o planejamento fisiológico do Rogério Ceni deve estar respeitando os critérios da sua equipe médica de fisiologia, e tem isso muito no Grupo City. Só trazendo um dado importante, o Ademir que o Gabriel Bacelar falou, tem contrato com o Bahia até o dia 31 de dezembro deste ano. Então, o Ademir, em tese, já poderia assinar um pré-contrato com outro clube no meio do ano, né? Lembrando isso, porque é uma coisa importante, né? A gente não sabe se o Ademir vai ficar para a temporada sequente, tem muita especulação da sua saída ou não, né? O Rogério, que esse ano comemora que tem 4 pontas de qualidade, o Ademir, o Kiki pela direita, o Sanabria e o Eric Pulga pela esquerda, ainda tem um Cauê Furquim que está ascendendo, de repente o Ademir sai para dar mais oportunidades ao Cauê Furquim. Mas voltando à questão da folga, é uma folga que está dentro do planejamento do Rogério Ceni. É muito difícil você fazer um juízo de valor, Mendonça, sem saber o interno do clube, né? Então, eu quero acreditar, eu quero crer que o Rogério deve estar fazendo isso de uma forma planejada. E isso, obviamente, que é o padrão de contexto do Rogério dentro do seu staff. Dificilmente o Rogério tomaria essa decisão se não fosse necessário e se não fosse oportuno. Agora, o Bahia está fazendo um calendário importante de treinamento, né? Eu até concordo como o torcedor vê, né? Então, fazendo uma leitura como tá a torcida vê. Não, 3 dias é muito tempo e tudo mais. E a gente vai, obviamente, buscar aí as questões que o Rogério precisa. Tempo de treinamento, qualidade do treinamento. Lembrar que o CT Dias d'Ávila fica fora de Salvador, né? Fica em Dias d'Ávila, fica bastante longe. Então, isso também dá um conforto para os jogadores. Agora, se o Bahia tem esses 3 dias de folga, né, que o Gabriel trouxe, e o Bahia eventualmente não faz um bom jogo contra o Flamengo, aí a cobrança vem. E o torcedor vai lembrar disso agora. Se o Bahia vencer o jogo ou empatar, isso aí vai passar ao largo, não vai ser tão batido. Mas, obviamente, que essa informação é uma informação que vai de ponto a ponto aí, é muito discutível. Não tem como você dizer que se é bom ou ruim. Eu só posso dizer que o Rogério Ceni deve estar fazendo essa escolha de acordo com a fisiologia do clube.
E tem um detalhe, né? Agora que eu vi lembrar, porque provavelmente deve viajar no sábado para jogar domingo, voltar domingo depois do jogo, porque na quarta-feira já tem o Remo, né? Pela Copa do Brasil. Então pode ser esse divisão de cargas aí, né? Qual é o telefone da participação do torcedor, hein, Everton Bruno?
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Boa noite, bancada. Aqui é Felipe de Lauro. Rapaz, eu fico observando que, infelizmente, algumas pessoas da bancada não usam 2 pesos e 2 medidas, né? Usam 1 peso e 2 medidas. Quer dizer, aquele pênalti claro que todo mundo viu, que foi pênalti em cima de Everton Ribeiro, vocês estão fazendo pouco caso. Né? Vamos dizer que se o Bahia tivesse perdido o jogo e Rogério Ceni fosse reclamado o pênalti, estaria errado? Ali ficou bem nítido o que o árbitro fez, foi completamente errado. Ele compensou, ele sabe do erro dele que teve no pênalti, e ele acabou realmente compensando. Essa que é a verdade, entendeu? Mas aí vocês querem fechar o olho, os olhos para um lado, não é isso? E abrir pro outro, tá reclamando do erro do árbitro por causa do gol do Bahia na falta de Gilberto. Sim, sou Bahia e foi falta. Agora e o pênalti, Everton? Por que vocês não estão falando? Um pênalti claro daquele. Pelo amor de Deus, pô.
Itapuã. Agora detalhe, viu, Flávio, Reinaldo, Gabriel Bacelar. O árbitro de vídeo, que foi o Wagner Hillway, pode ser que o árbitro de campo não viu. E o Wagner Hillway não chamar nem sequer para o Zanovelli e na borda do campo rever o lance, tanto no lance da falta do Gilberto, quanto na situação do Everton Ribeiro. Se eles ficaram na dúvida, ô Zanovelli, vem aqui, dá uma olhada para você fazer uma análise aqui. E eles deixaram simplesmente o que foi marcado no campo. Nada. Nem a falta a favor do Mirassol quando saiu o segundo gol e nem o pênalti para a equipe do Bahia. Eu já vou pela arbitragem de vídeo, que é o cara que está lá no ar-condicionado com 5 monitores na frente dele, e ele não teve a capacidade de chamar o Zanovelli, o árbitro da partida, para ir revisar. Tanto o pênalti a favor do Everton Ribeiro que não foi marcado, quanto também a falta em cima do Negueba, que teve a origem do lance que saiu o gol do Bahia, Flávio.
Deixa eu aproveitar a oportunidade, Marcos, para pontuar o que um torcedor falou agora há pouco. No momento do lance, e ele tem razão, tá? Ele tem razão. No momento do lance da falta de Gilberto em Negueba, Eu falei na rádio, que eu não tinha percebido a carga faltosa. Mas torcedor, veja, como é que eu posso fazer um comentário em cima de algo que eu não vi, o que eu não tive a certeza? Então, mesmo não tendo a certeza, o Gabriel Bacelar teve a certeza da falta, assim como o nosso narrador, o Marcos Bastos, também teve a certeza. Eu fiz o comentário em cima da certeza da falta e não de uma hipotética falta. E eu cravei aqui, eu falei que a falta acontecendo errou a arbitragem em validar o gol. Então, nós não ficamos aqui em cima do muro. Eu não posso falar algo que eu não vi. Tá? Depois, revendo o lance com calma, eu cheguei à conclusão que foi falta também. Agora, eu também concordo com o torcedor que a falta em Everton Ribeiro foi uma falta, foi uma carga faltosa ali pelo pescoço. O jogador do Mirassol puxou Everton pelo ombro esquerdo, né, pelo meio, pelo pescoço ali, e foi dentro da área, e dentro da área é pênalti. Era um lance de VAR, e nós falávamos aqui também, torcedor, porque a arbitragem não foi chamada, o Rioei não chamou a arbitragem de campo, e aí eu tiro um pouco da carga do Zanovelli neste lance em específico, porque é um lance muito rápido, ele tá com o olho, ninguém tá com a bola lá, a visão periférica. O auxiliar poderia ter ajudado também, como ajudou no segundo lance de pênalti, que foi marcado pênalti. O Marcos Bastos trouxe isso aqui, que o Bandeirinha correu pra linha de fundo, o Bandeira poderia ajudar e não ajudou. Então, era um lance de VAR, e foi pênalti. O que eu não concordo com o Rogério Ceni é que foi pênalti para cartão vermelho, porque ele não tinha domínio da bola, não era uma chance clara de gol, era uma chance provável de gol. O Everton poderia estar ali, ou poderia não estar, poderia ter furado a bola ali naquela questão do pênalti.
E no lance marcado, você daria o cartão
vermelho?
No
outro lance, que eu reclamei aqui, e o Lúcio Araújo, nosso especialista de arbitragem, também estava conosco aqui, ele concorda comigo que era um lance para vermelho, falou na Baiana FM. Então, se o meu analista de arbitragem, meu expoente máximo, que é Lúcio Araújo, falou que é isso, eu vou com ele.
Então tá bom. Na sua lógica...
Eu estou totalmente convencido, tá certo?
Na sua lógica, então, vamos lá.
Mas a arbitragem errou contra o Bahia em favor do Bahia.
Certo, pronto.
Um erro
não
justifica o outro.
Na minha opinião, não era pra cartão vermelho, porque tem a disputa de bola. Aí você usou um argumento sobre o Lúcio. Claro, o Lúcio foi um dos melhores árbitros que tivemos aqui na Bahia. Hoje está aposentado.
Um abraço pra ele, inclusive.
Então, você há de concordar comigo, já que na sua análise sobre o lance, como são as coisas contraditórias, sobre o lance do Palmeiras e Bahia, o Paulo César de Oliveira disse que não foi pênalti. E foi um dos melhores árbitros do Brasil. E detalhe, apesar de ele não gostar, na minha visão, do Bahia, porque o quanto de jogos ele já prejudicou o Bahia, eu lembro, tava lembrando hoje, teve um jogo Bahia Internacional no Beira-Rio, que o Bolívar, ou foi o Índio, não lembro quem foi o zagueiro do Inter, acabou indo com as travas da chuteira no joelho do Dodô, que era lateral esquerdo do Bahia naquela época. Ele marcou dois lances. Quando há o contato do jogo perigoso, a marcação tem que ser de pênalti, não lance perigoso de dois lances, mesmo sendo dentro da área, e deu cartão amarelo. Quer dizer, ele teria que dar naquela oportunidade o cartão vermelho para o atleta do Inter e a penalidade. Então, o árbitro, então nesse caso, eu posso dizer que o Paulo César também estaria correto no lance em relação ao Palmeiras?
Eu acho que o Paulo César de Oliveira, ele é pautado por uma rede de emissora, aqui ele paga o salário dele, tá certo? Infelizmente, o Paulo César
de Oliveira... Você quer dizer que o Paulo César de Oliveira foi induzido a dizer que aquele lance não foi pênalti?
Eu posso dizer
que ele não foi o melhor.
Eu acho que o Paulo César de Oliveira foi conduzido àquele entendimento. Da mesma forma que você vai lembrar de um lance capital entre Flamengo e São Paulo, um lance de pênalti não marcado para o Flamengo, um lance hipotético em que a Globo falou de forma reiterada sobre um pênalti hipotético no final do jogo e o que o Flamengo venceu, perdeu por 2-1. Eu acho que foi o primeiro jogo do campeonato, salvo engano. Você lembra disso? Mas eu lembro. E o Paulo César Oliveira estava contra, e logo depois, depois da resenha toda, depois de muita insistência dos comentaristas, ele acabou cedendo. Então, Eu respeito muito o PC de Oliveira, mas eu não respeito ao ponto de considerar a opinião dele imbatível. Eu acho que é uma opinião.
Todo mundo erra, mas assim, Reinaldo Oliveira, qual é a sua opinião em relação a esse lance do jogador do Mirassol? Você acha que ele teria que ser expulso no lance que foi marcado o pênalti em cima do Ademir?
Não. Não, porque houve uma disputa de bola por baixo, ele estava tentando tirar a bola.
Exatamente.
E eu cheguei até a mostrar algumas pessoas e algumas pessoas olharam por esse, mas Ademir já estava caindo. Não justifica, mas ele tentou tirar a bola. É a mesma coisa, teve um lance.
Bahia... Agora, se ele deixa de jogar, pronto, ele vai somente para fazer a penalidade.
Se ele pega nas costas de Ademir, ele empurra Ademir, ele abdicou da bola.
Sim,
ele não foi, ele não tentou desarmar o jogador do Bahia. E nesse caso, na minha visão, vendo o lance, tudo bem, ele já tinha acontecido a carga, mas você vê que o pé do jogador do Mirassol tá ali, ó, tentando tirar a bola, não conseguiu, derrubou Ademir. Cartão amarelo tá de bom tamanho e o pênalti bem marcado.
Beleza. Ô, Flávio, teve um torcedor que mandou no chat.
Deixa eu só corrigir aqui uma opinião, que eu falei que o Lúcio concordou comigo, mas ele discordou de mim, tá certo?
Concordou ou não concordou?
Não, deixa eu corrigir aqui.
Decida aí, Flávio.
Porque eu li errado e eu preciso ser honesto com a fala.
Sim, tá?
Vadinho. Ela falou assim, ó. Em Ademir, pênalti e amarelo porque o defensor tenta disputar a bola e atinge Ademir. Por isso, amarelo.
É isso.
Pronto.
Eu foi isso que ele colocou aqui.
Eu li vermelho. E aí a falha foi minha, eu peço desculpa.
Tá certo. Ele tá ouvindo a nossa transmissão agora?
Tá, Lúcio.
Abraço ao meu amigo Lúcio.
Lúcio, ele ouve todas Lúcio as transmissões. Né?
Abraço, Flávio. Velho. Teve um torcedor que mandou aqui no chat do BNews perguntando a você. A você.
Diga.
Que você é muito fã do João Paulo.
Ah, sou sim.
E nesse caso, acho você o colocaria Paulo... o João Paulo de titular na equipe do Bahia no lugar do Léo Vieira?
Eu acho que o momento do Léo Vieira ainda é muito precoce para você fazer esse tipo de afirmação. Acho e continuo achando, isso não é uma questão...
No momento, quem é mais goleiro, Léo Vieira ou João Paulo?
Você concorda comigo que você não teve um espectro amostral suficiente para falar que João Paulo não...
Mais tá em... oportunidades que ele já teve?
Quais foram na Série A?
Quantas partidas ele jogou, gente?
Não teve não, Marcos. Não.
Quantas partidas ele jogou do Brasil esse ano, 2020?
No Bahia não é uma coisa, meu amigo, mas no Brasileirão não.
Mas ele tem que passar confiança. O torcedor hoje sente mais confiança
em Léo Vieira. Não, você tá no treinamento?
O torcedor... Eu tô vendo nos jogos.
Mas eu preciso...
Mas o jogo é jogo, o treino é treino. Eu tô vendo o desempenho de Léo Vieira. Ele pode chegar num jogo contra o Flamengo e falhar e o Bahia perder o jogo. Beleza, que todo mundo pode falhar. Mas o João Paulo, em nenhum momento, para o torcedor do Bahia, ele passou confiança no gol do Bahia.
Mas veja, o que eu tô querendo dizer é o seguinte. O João Paulo é um jogador, é um goleiro de grande centro. Ele foi goleiro do Santos durante 6 temporadas consecutivas. E só deixou a titularidade porque ele se contundiu de forma grave. Eu não posso aqui agora dizer que o João Paulo é menos goleiro do que o Léo Vieira, que foi um goleiro que tem 36 anos e não conseguiu se firmar em nenhum grande centro. O Léo Vieira é um goleiro que está bem, é verdade, e você sabe que futebol é momento. O Léo Vieira veio bem desde o meio do ano passado. Ele nem conseguiu ser titular na Chapecoense ano passado. Ele conseguiu ser titular a partir do meio do campeonato. O Léo Vieira veio bem na Chapecoense, começou o ano bem e assumiu a posição número 1 do Bahia. Agora, você veja, como é que a gente pode avaliar negativamente o goleiro como João Paulo se ele é um goleiro que tem nome e renome no Santos? Quando ele veio para o Bahia, você vai lembrar disso, o João Paulo foi... O Santos foi muito criticado por ceder o João Paulo para o Bahia. Você sabe disso também. Então, nós não podemos acreditar que um jogador que é contestado a saída
João
do Santos...
João Paulo era titular no Santos antes de ele sair?
É claro que sim.
Não, era o Brazão. Ele era reserva Brazão do porque... Brazão.
Não, era o Brazão depois que ele se contundiu, Marcos.
Sim, mas agora que ele já estava apto a jogar, ele era banco ou era titular no Santos?
Ele estava no momento de o Brazão tá melhor, é claro. tava jogando.
Então quem tá melhor é Léo Vieira ou Paulo, ou João Paulo?
Mas não falando quem tá melhor, futebol é o momento, acabei de falar
pra você. Mas é o momento do cara, o Léo Vieira hoje pra mim tá no melhor momento, já veio jogando, já estava jogando na Chapecoense e não é à toa que ele, assim que chegou, com quantos dias que ele chegou, já foi titular, Gabriel? 3 dias. Será que ele mostrou que para a comissão técnica, não só para o Rogério Ceni, que ele não teria capacidade, e assim foi que ele jogou e assumiu a titularidade da equipe do Bahia?
Eu vou fazer uma consulta para você, vamos ver sua resposta, se vai ser conveniente ou não. Você tem para escolher Flávio Lourdelo, Zé Eduardo, Raimundo Varela e Chico Queiroz. Escolhe quem?
Zé Eduardo.
Por quê? É a mesma coisa, meu amigo. Zé Eduardo tem
porte. Você sabe por quê? Porque senão amanhã ele tá no RH, irmão.
Não, mas brincadeiras à parte, você sabe que Zé Eduardo e Raimundo Varela são os maiores comunicadores da história do Brasil. E Chico Queiroz trouxe porque ele falou aqui. Então o Flávio Lourdelo, que tá chegando agora, que nunca atuou num grande centro de comunicação, não pode ser colocado a um posto superior a Zé numa Itapuã FM ou em qualquer outro lugar.
Mas você aí concorda comigo? Assim, mais um exemplo. Mas aí eu te pergunto, Léo Vieira vem de onde? Léo Vieira vem de onde?
Chapecoense.
O João Paulo vem de onde?
Do Santos.
Quem saiu de um grande clube para o Bahia?
O Bahia é um grande clube.
Não. Quem saiu de um grande clube dos dois para vir para o Bahia?
A Chapecoense, o Léo Vieira.
Não, Paulo.
Perdão, o João Paulo. Perdão,
sim,
João Paulo.
Então, okay. Quem teria que ter mais oportunidades e desempenhar, como a gente poderia dizer que seria o reserva absoluto do Ronaldo, seria quem?
Não, mas ele é o reserva absoluto. E aí,
tem uma falha.
Não,
hoje, pra mim, ou é Ronaldo ou é...
Mas aí tem uma falha, e eu fiz essa crítica aqui, Gabriel vai lembrar disso, o Reinaldo também vai lembrar, eu fiz essa crítica no momento em que Cadu Santoro contratou o Léo Vieira, porque existiu uma falha no processo de gestão de elenco. O Cadu jamais poderia ter contratado um goleiro se ele tinha o João Paulo. Ele não poderia ter feito isso e colocado ele para atuar como titular, você lembra disso que eu falei? Contra o Atlético Paranaense. Isso é uma falha no processo de gestão de elenco. Se você fosse o João Paulo, como é que estaria a sua cabeça? Então é preciso o torcedor e vocês, nós todos, entendermos como é que funciona. Agora, isso não invalida o fato do Léo Vieira estar numa fase espetacular. A defesa que ele fez contra o Chapecoense, ou contra o Mirassol, foi uma defesa dificílima.
A cabeçada do canto.
É simples isso.
Hã?
João Paulo não faria essa defesa. O debate é simples.
A gente não pode falar no pretérito, né?
Não, mas a gente viu. Não é pretérito. A gente viu que
ele jogar.
Não.
Irmão, aquele chute que ele tomou de Vitor Bueno no Mangueirão. Léo Vieira tomaria aquele gol?
Peraí, calma. O gol que o João Paulo tomou, o segundo, ele fez uma defesa milagrosa. Agora, eu
concordo. E deu a bola no pé do cara, irmão.
Ele rebateu uma bola milagrosa, indefensável.
Irmão, rebatida foi o que Léo Vieira fez na cabeçada do cara. Sim. Espalmou pro lado, irmão.
O que eu acho é que a minha avaliação é que nós temos pouco espectro amostral pra dizer que João Paulo não serve pro Bahia. É isso que eu... meu resumo
não,
é isso.
Mas a gente não tá dizendo que ele não serve. A gente... estou dizendo... Mas como se fosse...
Esse argumento da pouca quantidade de jogos é pior ainda, porque ele tem um recorte de poucos jogos que foi o suficiente pra gente entender que ele não pode ser goleiro titular do Bahia.
Mas assim, não dá pra gente fazer essa avaliação não, Gabriel. Assim, de forma bem, bem criteriosa, a gente precisa fazer uma avaliação mais...
E o Bahia espera o quê?
Na sua concepção,
o Bahia
espera
o quê? Perder
9, 12 pontos? O Duda Varjão, que deve estar nos ouvindo, faz uma avaliação dos goleiros. Se o João Paulo não for ficar no Bahia, não vai diminuir o valor dele nem nada. Mas o fato é que Léo Vieira está melhor no Bahia.
Pronto. Ponto. Beleza. Cada um com a sua opinião. Vamos ver que o que o torcedor fala também aqui no Som da Itapuã. Qual é o telefone, Everton Bruno?
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Boa noite, bancada Itapu FM. Um abraço especial para Marco Mendonça, o locutor jovem da galera. Companheiros, gostaria de fazer uma pergunta. Por que que Jair Ventura, quando joga no Barradão, ele sobe as linhas, pressiona o adversário lá no campo deles? E quando vai jogar fora, já com o time todo recuado, será que ele não percebeu que o time se encaixa melhor com a linha alta, marcando lá em cima? Gostaria de ouvir a opinião de vocês aí. PC Gol, Campinas de Brotas.
Abraço a PC Gol, meu amigo César, em Campinas de Brotas, acompanhando a nossa transmissão, nossa resenha. Diga aí, Renan.
Não, sobre o Jair Ventura, não tem isso não, torcedor. Desconstrua isso da sua cabeça, que quando chega fora de casa, ele baixa as linhas. Ele joga no Barradão de linhas baixas, às vezes. Então não é o caso de jogar no Barradão de linha baixa e sair e jogar de linha baixa. Não, às vezes também você tem que levar em consideração que do outro lado tem um adversário que está jogando em casa, que quer mostrar o seu torcedor e que quer ganhar o jogo. Às vezes não é tão simples. Futebol não é uma ciência exata. Ah, eu vou baixar as linhas aqui, então eu vou perder o jogo. Não, nem sempre. Eu vi o Carilli, que deu, vou até bater na madeira aqui, né? É, não, que Deus não dê o tenha, não. Não falei isso, não. Tô dizendo o Carilli, que quando esteve aqui, né, vou até bater na madeira, ele chegou até a falar sobre isso. Ele foi campeão no Corinthians, só ganhou de 1-0. 1-0, 1-0, 1-0 e conseguiu o título, jogando todo de forma reativa. É, mas não tem isso não, torcedor. Desconstrua. Barradão é Barradão. Acho que o Barradão, o Vitória se torna um forte. E quando o Vitória sai, às vezes é complicado você jogar contra o adversário que quer mostrar serviço pro seu torcedor.
Mas eu vi muita gente hoje, falando que o Vitória jogou de forma passiva contra o São Paulo, sem domínio.
E mas assim, sabe o que foi, Flávio? Se você assistiu o jogo, você
assisti,
deve ter assistido, né?
Assisti.
Rapaz, o São Paulo, ele me surpreendeu positivamente, o time do Roger. Ele marcou o Vitória alto o tempo inteiro.
Bloco alto.
Quantas vezes o jogador do Vitória pegava a bola, tocava para Arcanjo, melhor do que entregar ao adversário? Várias.
Mas tem uma pergunta que ela resume todo o nosso debate pro torcedor do Vitória hoje. Você prefere jogar sem a bola e vencer os jogos ou jogar bonito e perder contra o Flamengo?
Eu vejo vários times grandes jogando sem a bola e ganhando jogos.
Exato. Então, para o torcedor do Vitória, para desmistificar isso e para a gente não polemizar em cima do que não tem polêmica, eu acho que o Vitória jogou o jogo que tinha que jogar.
Inteligente.
Foi.
Jair Ventura
foi inteligente.
Fez um jogo de inteligência.
E o
soube
São Paulo,
jogar o jogo.
E o São Paulo não é qualquer adversário que você vai avançar a marcação sem tomar um contra-ataque.
Ele então, dobrou a marcação o tempo todo fez... para cima de Ferreirinha, para cima foi. De Arthur.
O Vitória fez 1-0, não avançou as linhas, saía na boa.
Isso.
Sem risco nenhum. E eu acho que o torcedor do Vitória hoje precisa primeiro parar de reclamar do seu elenco, do seu treinador neste momento. Se o Vitória amanhã perder pro Piauí, perder pro Corinthians, a gente avalia jogo a jogo, tá
isso.
Certo? Mas precisa hoje comemorar que o Vitória tá no décimo lugar, graças a uma estratégia assertiva do
bem
Jair Ventura, ganhou 3 pontos e é isso que vale pro campeonato. Pro campeonato brasileiro, pessoal, você tem que fazer 45 pontos. O Vitória já fez 14 dos 45, né? Então é preciso fazer mais 31. É, essa é a conta, né? O Jair gosta de jogar jogo a jogo. E o torcedor Vitória precisa entender que o campeonato está sendo feito à sua feição. Agora, daqui pro meio, Marcos, se o Vitória conseguir coisas maiores, aí a gente muda o disco, vai fazer, falar de outra forma. Mas até então, eu acho que o Jair fez um bom jogo, inteligente, ganhou o jogo como tinha que ganhar, e é isso que importa.
É, teve o Silvio, ele mandou a mensagem. Hã? É Silvio, é. É no chat aqui da BNews TV, ele pergunta se o Marinho volta quarta-feira.
O Marinho, ele já tá treinando com bola, Mendonça, desde sexta-feira. A tendência aí já é tendência, tá? A gente vai ter que aguardar amanhã. Mas a tendência não, a expectativa é que Marinho esteja à disposição para sábado. Há quem diga que ele vai estar à disposição para amanhã, eu acho que para amanhã não. Já que ele voltou a treinar com bola sexta-feira, é muito pouco ainda ele ser relacionado para esse. Ele pode ficar no banco e entrar faltando 10 minutos. Não sei como é que vai funcionar essa gestão aí em relação ao Marinho. Ele teve uma lesão considerada grave, né, para muscular, grau 3. Normalmente grau 3, o jogador demora até mais do que o Marinho tá demorando. É, e Marinho tá voltando.
Agora só um detalhe, o Jair Ventura no sábado ele falou da questão do Kaique, que pode ser poupado para o jogo de quarta, mas ele já tinha alguns jogos que também não jogava, ele já vai poupar o atleta que diz que tá cansado?
Não, ele disse que ia ver a situação do CK, do controle de carga para esse jogo. O controle de carga vai escalar o Vitória contra o Piauí. Ele vai ver quem está com alto índice de desgaste, vai dar uma segurada. Sábado é o jogo da vida do Vitória, para ele se manter e seguir fazendo gordura. Porque o Vitória está fazendo gordura no início do campeonato, e isso é importante. Porque a gente sabe, quando chega na 20ª rodada em diante, o bicho pega. Já tá todo mundo ali, ó, já encorpado. Os times que contrataram estão encorpados, vão querer fazer resultado. E o Vitória tem que aproveitar esse momento. Esse momento que o São Paulo aí perdeu 5 jogadores, problema deles. Veio pra cá sem 5, é problema deles. Mas vocês acham que no segundo turno, São Paulo brigando pelo título, vai facilitar pro Vitória lá no Morumbi? Então, essas coisas a gente tem que começar a levar em consideração. Aproveitar agora é o momento. Então, o que vai condicionar a escalação do Vitória depois de amanhã, é o controle de carga, é o CK elevado.
Tem mais participação do torcedor aqui no Arena Itapuã, não, Arena Futebol Itapuã.
Boa noite para a bancada, José Célio de Paripe. A imprensa esportiva está de luto, né? Grande perca de Manuel Messias. Que Deus bote nele num bom lugar e conforte a família. Mesmo sendo um grande rubro-negro, mas cobria o rival como poucos faria, né? Vida que segue, né? E Reinaldo, Lucas Silva tá contundido? É outro que tá no departamento médico também, que eu não vi aqui nem no banco de reserva. Por que no lugar de que fica, né? Na Copa do Nordeste aí, por que não botar esses caras aí e poupar os outros pra pegar o Corinthians e dar outro pau? Temos que ganhar, viu? Entendeu? Porque chega de tanto jogador no departamento médico, viu? Porque esse departamento médico do Vitória tá um negócio fora de série, viu? Isso não é de agora não, viu? Isso já vem acontecendo há muitos anos. Comente aí, por favor.
Só um detalhe, Reinaldo. Hoje tivemos homenagens, né, ao Manuel Messias, quando estávamos vindo para o estúdio aqui. A gente estava acompanhando também na Rádio Sociedade as homenagens, né, ao Manuel Messias, que por muitos anos, né, foi repórter, setorista da equipe do Bahia, na Rádio Sociedade da Bahia. Tive também o privilégio de conhecer o mesmo. Você, o torcedor, falou dos dois atletas, e cadê o outro, o Kiki do Vitória, Reinaldo? Já foi embora?
Não, o Kiki, ele estava em processo de rescisão, mas não teve a rescisão dele antes do fechamento da janela. Então ele ainda segue treinando. Sobre o Silva, não é o Lucas Silva, tá? Eu acredito que o torcedor, por ter dito Nathan Mendes, ele deve estar falando do Mateuzinho, o Matheus Silva, né, que marcou o gol com a camisa do Vitória logo na sua estreia contra a Juazeirense, Campeonato Baiano. Então acredito que seja sobre o Matheus Silva. Matheus Silva, viu, torcedor, tá lesionado, viu? Tá no departamento médico por conta de uma lesão muscular. Ele nem no banco de reservas está ficando. Concordo com você sobre colocar alguns jogadores, sim, nesse jogo. O Eric mesmo eu dava segurada. Eu não botava. Colocaria quem? Lucas Silva, que marcou gol na semana passada contra a Juazeirense. Na outra ponta, Diego Tárzia. Não colocaria o Aito agora, não sei quem é o titular nos dois. Eu acho que até o jogador Diego, o Tárzia, né, é o titular desse time. Então pode ser que vai o Aito de primeira. Outra mudança que pode acontecer no setor de meio campo, Zé Vitor entrou muito bem nesse jogo contra o São Paulo. Ele participou do segundo gol e uma jogadaça dele, ele deu um toque bonito por cima, recebeu do Emanuel Martinez e deu um tapa pro Eric sozinho na ponta. Então é um jogador também que pode ter chance. E a zaga, mudança na zaga, já expliquei. Segura o Kaká, porque se perder o Kaká, o bicho vai complicar.
Beleza. 9:55, 9:55 na capital baiana. Vamos com mais participação do torcedor Everton.
Boa noite, bancada. Luan aqui do Costa Azul. Rapaz, eu acho que essa discussão aí de goleiro aí sobre o Bahia tá mais do que provado que o cara que chegou, né? Já chegou, ele vinha jogando, né? Tá com confiança. As partidas estão mostrando isso. E é aquela coisa, né? Ninguém bate na nossa porta perguntando quem era. A gente bate na porta, a gente responde o quê? Quem é? Então, assim, no momento atual, João Paulo pode ser até melhor em atributos, né? Do que ele já foi. Mas no momento atual, o Léo Vieira é o melhor para estar no Bahia mesmo, para ser o titular. Ele não demonstrou, o João Paulo não demonstrou segurança, a torcida não queria ele. Inclusive, da forma como ele está aí, né? Eu acho que para ele recuperar a forma dele, ele deveria jogar em um time titular da segunda divisão um aninho aí, para ele poder se recuperar, entendeu?
Inclusive o Léo Vieira com aquela defesa quando o jogo já tava 2-1 no canto, na cabeçada, lembrou os velhos tempos do Marcos Mendonça.
Mentira!
Como é o paredão.
Já, meu irmão, quando começa essa maluquice.
Mentira só é boa quando eu conto.
Essa aí de Gabriel Marcela, às 9 da noite.
Uma vergonha.
Não, não tem nada de vergonha. 9h56 na capital baiana, 9h56. Gabriel Marcela, as últimas informações do Bahia, Marcela.
Também tô querendo saber, eu acho melhor trazer Léo Dias pra saber da vida pessoal, porque aí só quarta, viu, irmão? Bahia tá de folga, só tem notícia a partir de quarta, viu? Os caras tão curtindo, restaurantezinho, festazinha, ontem teve Flavinho do Pagodarte, aniversário
teve a festa
de Everton Ribeiro.
Parabéns aí... a Everton Ribeiro, viu?
Quantos anos? 37.
Flávio Lordeiro tava lá, se quebrando anos. Até o chão.
O rapaz tem 37 anos e tá com um shape de 28.
Você tava dançando o Sminofy lá também, foi?
Infelizmente não fui convidado. Fica a minha bronca aqui, ó. Não recebi meu convite lá em casa, viu, Everton? Você ficou... Corte aqui, eu não tô de mal com você.
Eu não vou nem dizer qual é o Everton que você vai pro aniversário.
Everton Bruno. Inclusive foi ontem, cabelinho. Domingão, foi aniversário do nosso cabelinho, o xodó da torcida, o nosso repórter, né? É, na quarta-feira, o Reinaldo Oliveira vai levar um bolo para o cabelinho lá no Barradão, no jogo entre Vitória Mentira. E Piauí. É,
Mentira. Meu filho,
Reinaldo dá tchau com a mão fechada. Ô, Reinaldo Oliveira, boa noite e as últimas do Vitória.
Beleza, Marquinho. É, as últimas do Vitória. O Vitória já se reapresentou hoje, tá? Se reapresentou hoje visando essa partida. E a boa notícia... foi a cirurgia de hoje do Camutanga. Camutanga foi operado hoje, ele que teve ali uma fratura nos ossos do pé, que inclusive o atrapalhava de mobilização, até o jogador foi operado hoje, foi um sucesso a cirurgia, tempo de recuperação é de 6 a 8 meses, é o tempo de retorno aí do zagueiro Camutanga. Vitória que treina amanhã e a expectativa é realmente em relação ao jogador Marinho, já que ele tá treinando com bola, e vamos ver se vai ser relacionado, quem sabe, já para quarta-feira. Se não der para quarta, que vai para sábado, diante do Corinthians. E Vitória que bateu a sua marca de hoje histórica, tá? 45, passou de 45 mil sócios. Vitória já tem mais de 45, cento e poucos sócios já. É o número aí que chegou Vitória recorde.
9h58, Flávio Lordelo, um abraço. E tivemos polêmica no jogo do Palmeiras também. O atleta lá, o André, não vem pra Salvador porque ele fez um gesto obsceno que o Alan tinha feito na semana passada. Ele ficou com inveja, fez também, foi expulso. E o Mateuzinho também não vem enfrentar.
Popularmente falando, ele mostrou o esquimba, né? Lá, mostrou não, ele balançou o esquimba lá pro jogador, né?
Rapaz, esse cara é velho mesmo.
Reinaldo teve infância.
Que zorra é essa? Reinaldo, torcedor, é do tempo que a gente
falava ainda... Algum tempo ele teve infância, né? Que diga-se de passagem.
Ele é do tempo que falava rabiada.
Ele ainda brincava de cobrinha no São João.
Essa palavrinha toda de Reinaldo. Mas é isso, o jogador do Corinthians, ele... foram dois jogadores que foram expulsos, né? Corinthians.
Mateuzinho e o André.
Mateuzinho e o André foram expulsos, não enfrentam Vitória. Bom para o Vitória, que tem esse desfalque no time do Parque Santiago. Parque São Jorge. Parque Santiago é o Galícia. Parque Santiago Galícia. Mais um abraço pro Granadeiro. O Parque São Jorge não vem para Salvador, mas não se engane você que o Corinthians vem desfalcado e sem força.
E o Mateuzinho tá fora também, tá?
Mateuzinho Vitória.
Não, Mateuzinho
lateral direito foi expulso aí.
Já falou,
né? Então a gente falou aqui, o Corinthians, que da última vez que teve em Salvador, venceu o Vitória Salvador por 2-1, não foi isso?
Verdade. Mas não vai ter Memphis, venceu por
1-0. Memphis Depay não vem, mas ainda é o Corinthians, né? Então vamos ver
se o Vitória vai conseguir. Ano passado 1-0, retrasado 2-1.
Ah, foi, tá. Foi isso mesmo.
Ano passado 1-0.
É isso. Boa noite a você, Marco Mendonça, Reinaldo Oliveira, Gabriel Bacelar, toda a equipe do BNews, da Itapuã FM. Até amanhã.
Vem aí o Relax com Walter Júnior. Volta amanhã. Amanhã, às 6 da manhã, tem o BNews Agora com Vitória Alves. E à noite também o BNews Agora, segunda edição, com Vitória Alves.
Que beleza.
E à noite, mais um pouquinho mais tarde, às 20 horas, estaremos aqui com o Arena Futebol Itapuã. Um abraço a todos e até a próxima. Até amanhã, se assim o nosso bom Deus permitir.
No futebol e na rua não dá pra jogar sem zaga. Vacilou é gol do adversário. Por isso entra em campo com a Visão Benefícios, a Associação de Proteção Veicular, genuinamente baiana, com selo de confiança da SUSEP. Veículos 100% rastreados sem custo extra. E se o imprevisto vier, tem assistência 24 horas pra pane seca, pneu furado, chaveiro e colisão. Atenção pro lance. Diga que ouviu na Itapu FM e a sua adesão é totalmente grátis.
Visão Benefícios.
Proteção de craque pro seu veículo. Ligue ou chame no zap 0800 919 1111, opção 3.
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração pra você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe pra você. Mais que um lugar pra comprar é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Nesta quarta, dia 15 de abril, tem Vitória e Piauí pela Copa do Nordeste aqui.
Itapuã.
No estádio Manuel Barradas, o Barradão, a partir das 20 horas, o Leão da Barra. Vitória vai pra cima do Enxuga Rato.
Piauí.
Bola rolando às 21h30, mas a nossa jornada começa a partir das 20 horas com os craques da Itapuã FM. Narração Marcos Mendonça, comentários de Michel Corbacho, reportagem Reinaldo Oliveira. Na torcida tem Cabelinho. E no pós-jogo, o pau quebra. No pau e fogo com ele,
José Eduardo.
A galera tá aqui com a gente, viu? Como é o nome da rádio?
Itapuã.
Não perca, é nesta quarta, dia 15, a partir das 8 da noite, Vitória e Piauí, aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã.
Pau nele!
E segue a líder!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil, excelência em internet. Visão Benefícios, proteja seu carro conosco. Dizendo que é ouvinte da Itapuã FM, não paga taxa de adesão. 0800 919 1111. Mix Mateus, somos um só coração. E BetSul, os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul, sua bet de norte a sul.
Flávio Bolsonaro, do PL.
Nós do PL ficamos muito tristes de ver o povo baiano sofrer tanto. E por isso que nós estamos juntos, propondo um novo caminho para o Brasil. Um caminho para se combater de verdade a violência.
João Roma, presidente do PL Bahia.
Precisamos de um novo caminho, Flávio. A Bahia ficou refém da violência e do crime organizado. Defendemos leis mais duras para defender você, cidadão. É isso que nós queremos na Bahia. E isso que queremos no Brasil.
Finice ao PL.
No mundo dos negócios, cada segundo conta.
pronta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil. Excelência em internet.
Nesta quarta, dia 15 de abril, tem Vitória e Piauí pela Copa do Nordeste aqui. No estádio Manuel Barradas, o Barradão, a partir das 20 horas, o Leão da Barra. Vitória vai pra cima do Enxuga Rato. Piauí. Bola rolando às 21h30, mas a nossa jornada começa a partir das 20 horas com os craques da Itapuã FM. Narração Marcos Mendonça, comentários de Michel Corbacho, reportagem Reinaldo Oliveira. Na torcida tem Cabelinho e no pós-jogo o pau quebra no pau e fogo com ele,
José Eduardo.
A galera tá aqui com a gente, viu? Como é o nome da rádio?
Itapuã. Não perca, é nesta quarta, dia 15, a partir das 8 da noite, Vitória e Piauí, aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
Pau nele! E segue a líder!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Visão Benefícios. Proteja seu carro conosco. Dizendo que é ouvinte da Itapuã FM, não paga taxa de adesão. 0800-919-1111. Mix Mateus. Somos um só coração. E Pet Sul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. Pet Sul. Sua Pet de norte a sul.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil. Excelência em internet.
Olá, minha gostosíssima companhia. Tudo bem, graças ao bom e maravilhoso Deus que está comigo e com certeza também está contigo. Eu sou 10 e você é 100 aqui na rádio, que é o amor da Bahia. É a sua ZYC295, 975 digital. Essa é a rádio preferida dos baianos. A partir de agora, o programa número 1 da sua noite, o melhor na sua. E você ligando 71982589750, mandando a sua mensagem de texto aí para o nosso WhatsApp. Tem Vale Gás aqui pelo 71982589750. É o nosso programa Relax. Até as duas.
A emoção.
À meia-noite tem a reflexão da meia-noite e a uma, as melhores do Relax.
Vem se apaixonar.
Na sua.
Itapuã FM.
10:09 na Itapuã FM.
Itapuã.